Assim, dando uma introdução na mensagem, queridos, hoje de manhã eu já preguei essa mensagem, né, aqui no culto da manhã, e quando eu estava em casa refletindo sobre tudo que eu falei, inclusive eu assisti uma outra mensagem hoje à tarde de um pastor, e a mensagem tinha um pouco a ver com o que eu vou falar também aqui, e eu descobri, queridos, que isso, na verdade, que eu vou pregar é aquilo que Deus está falando para mim e para minha vida, de forma pessoal. E eu queria pedir que você abrisse seu coração, porque nós vamos entrar em assuntos, eles não são difíceis de tratar, a gente não vai falar de nada polêmico, mas a gente vai falar de coisas muito profundas do nosso coração, que muitas vezes estão nos impedindo de avançar, estão nos impedindo de continuar construindo a carreira que Deus tem para cada um de nós. O pessoal está colocando ali a mensagem, mas eu vou começar aqui, e assim que eles normalizar ali, a gente vai passando os slides. O título da mensagem de hoje é No Topo da Montanha. Esse é o título da mensagem. E vocês já vão entender por que desse título, porque a gente vai fazer uma analogia da nossa vida como uma pessoa que está subindo dentro de um monte, né? E é muito importante a gente muitas vezes compreender isso, porque a gente vai conseguir entender outras coisas com essa parábola, né? Jesus, ele falava em parábolas porque era mais fácil de as pessoas entenderem, né? Quando ele falava, por exemplo. E hoje a gente vai usar desse exemplo para estar pregando a mensagem. Queria convidar você a baixar sua cabeça para a gente orar, para a gente acalmar o nosso coração, o nosso espírito. Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quando a gente ouve a palavra, a gente pode receber muita informação, mas se a gente não abre o nosso coração, aquilo não vira revelação. E eu tenho certeza que você não veio para a igreja hoje só para receber mais informação, você quer uma revelação que vem do céu. Então, com os teus olhos fechados aí, vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor que Ele se revele ao nosso coração. Pai, nós te agradecemos por esse dia, nós te louvamos, Senhor, porque a verdadeira sabedoria vem de Ti. Deus, a verdadeira sabedoria vem do Teu trono, a verdadeira sabedoria só o Teu Espírito pode nos dar. Pai, a informação ela é muito válida, mas é só a Tua revelação que nos leva a viver o sobrenatural, e é isso que nós oramos e pedimos que o Senhor faça na nossa vida e no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Bom, eu quero começar, queridos, lendo um versículo que está em Efésios capítulo 20. Efésios capítulo 3, desculpa. E diz assim: olha só o que a Bíblia fala. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Queridos, a primeira verdade que eu quero que você coloque no seu coração nessa noite é que os sonhos e os planos de Deus para a sua vida são muito maiores e melhores do que você tem. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, porque eu sei que todo mundo aqui sonha, você tem desejos, você tem sonhos para a sua jornada, mas eu garanto a você, querido, que nenhum dos teus sonhos e planos são melhores do que os sonhos e os planos de Deus para você. A Bíblia aqui, ela está nos falando que, inclusive, existe uma palavra, inclusive, bem sugestiva aqui, dizendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Imagina, Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais. Tudo que a gente pede, tudo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente projeta, tudo aquilo que a gente enxerga, Deus é capaz e Ele quer fazer mais. Mas e o que que então que impede a gente de viver isso? O que que impede a gente de avançar? O que que impede a gente de realmente construir aquilo que Deus quer que a gente construa? E agora que eu entro aqui na parábola da montanha, quer ver? Acompanhe comigo. Aqui tem uma imagem, eu sei que não dá de ver muito bem, mas eu fiz essa imagem, eu não, né? Eu pedi a inteligência artificial para fazer. E eu fui dizendo o que ela tinha que fazer e ela criou essa imagem. E sabe, queridos, todos nós é como se a gente estivesse subindo uma montanha na nossa vida. E se a gente pudesse, assim, fazer uma analogia, que você chegar no topo da montanha é você cumprir o propósito dentro do potencial que Deus tinha para você. Essa palavra hoje, potencial. Deixa eu aproveitar aqui para tomar uma aguinha. Eu estou tão feliz, querido, que hoje é a primeira vez que meu filho está no culto. Eu acho que a minha esposa levou ele lá no berçário agora. Mas eu estou muito feliz. Era um sonho que eu tinha de estar na igreja com minha esposa e com meu filho. Hoje eu estou realizando. E sabe, queridos, nessa montanha, quer ver? Preste atenção. Todo mundo que está nessa montanha está indo para o céu. A nossa conversa hoje não é quem está indo para o céu, quem está indo para o inferno. Quando eu e você, a gente se entrega para Jesus, a gente se converte, a gente nasce de novo, a gente está indo para o céu. Mas muitas pessoas, elas decidem ficar no pé dessa montanha a vida toda. Às vezes eu fico me questionando assim: Deus, o quanto mais eu poderia viver, o quanto mais eu poderia alcançar, o quão mais longe eu poderia chegar? Você nunca se perguntou isso aí? Você nunca parou na sua vida para refletir se não existe um potencial muito maior do que você tem aproveitado para você agarrar na sua vida? E sabe, constantemente eu fico avaliando a minha vida, não de uma forma para me jogar lá embaixo, mas eu fico avaliando a minha vida e pensando: meu Deus, como Deus pode fazer muito mais através de mim? Como Deus pode fazer muito mais em mim? E essa analogia, queridos, eu quero te ajudar, você a enxergar. Muitas pessoas nessa montanha, eles até vão um pouco longe. Eles sobem um pouquinho e às vezes chegam lá na metade da montanha. Poxa, já é um lugar que pouca gente está. A maioria das pessoas, elas ficam no pé da montanha. Por quê? Porque, sabe, por que que você acha que Jesus, ele subia em montanhas para orar? Hoje muita gente chega até a pensar, né, que quando você sobe uma montanha, nossa, tem mais presença de Deus, porque está mais alto do céu. Não tem nada a ver. A visão é bonita, então é legal, mas não tem nada a ver. Você pode orar debaixo da água, que é a mesma coisa que em cima do monte. Mas por que que Jesus subia em monte para orar? Por um motivo simples: não tinha ninguém lá. Porque para subir em monte, você vai ter que usar o joelho, você vai ter que ficar ofegante, você vai ter que se esforçar. Quando você sobe no monte, você vai ter que fazer um esforço danado. E por isso que essa analogia é tão boa, porque a vida é assim. E para nós cumprirmos e chegarmos no propósito de Deus para a nossa vida, para nós desenvolvermos todo o potencial que nós poderíamos ter alcançado nessa terra, nós precisamos compreender algumas coisas. Então, querido, assim, essa mensagem é um pouco profunda, não porque ela é difícil de entender, na verdade ela é bem fácil de entender, mas ela mexe comigo, ela mexe com você, porque ela leva eu e você a se olhar no espelho e realmente identificar se nós estamos vivendo de uma forma que a gente chegue no final desse monte. Que no final da nossa vida a gente possa olhar para aquilo que a gente fez, para aquilo que a gente conquistou, para aquilo que a gente fez para o Senhor, para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, e a gente possa dizer: Deus, eu cumpri o propósito que o Senhor tinha para mim, o potencial que o Senhor tinha para mim, eu fui fiel. Sabe, queridos, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo é falho. E a Bíblia é um livro que conta a história de todos tipos de homens, homens como eu e você. As pessoas que chegam no topo da montanha, elas não chegam porque elas são perfeitas, mas porque elas têm integridade, elas amam ao Senhor e elas são fiéis àquilo que Deus fala. Eu quero avaliar com você algumas coisas aqui que eu acho que vão ser muito interessantes. Essa frase é uma frase que Deus colocou no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Eu quero que você acompanhe comigo. A vida saudável com Deus é, dentre muitas outras coisas, uma jornada constante em direção a novos limites e fronteiras, que pouco a pouco vão se revelando a cada passo de fé e mostram o impensável potencial da vida de Deus em nós. Em outras palavras, meus irmãos, quando a gente está andando com Jesus, quando a gente está caminhando com Deus, quando a gente está tendo um relacionamento com o Senhor, a vida normal cristã, não estou falando de vida de pastor, não estou falando de vida de líder de igreja, eu estou falando da vida normal de um cristão, a vida normal de uma pessoa que conhece Jesus. Ela é uma vida de constante crescimento, expansão dos limites. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, a grandeza de Deus, ela bate no quão pequenos nós somos. E a gente começa a descobrir por que que o apóstolo Paulo escreveu que tudo ele podia naquele que fortalecia a vida dele. Lá em Filipenses ele fala. E ele diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque ele mesmo sendo pequeno, ele tem um encontro com a grandeza de Deus. E de repente ele descobre o potencial que ele tem em Deus. E ele começa a declarar: nada é impossível para mim. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E eu descobri, queridos, na minha jornada com Deus, porque eu venho de um lugar assim onde eu me sentia muito rejeitado e eu tinha uma autoestima muito baixa. E quem tem autoestima baixa, a gente não consegue sonhar, A gente não consegue visualizar coisas grandes na vida. A gente não consegue achar que a gente vai alcançar alguma coisa grande. E eu saí desse lugar. E em cada encontro que eu tinha com Jesus, cada momento de devocional, parecia que era uma nova forma de Deus fazer eu enxergar minha vida. Novos sonhos, novas metas, novos limites. É como se Deus fosse expandindo literalmente a minha fé, a ponto de eu não só acreditar em coisas maiores, mas me comportar de forma a chegar a alcançar essas coisas. E por isso que essa frase é tão verdadeira, porque a vida com Deus, ela é um constante desafio de nós aumentarmos nossos limites, as nossas fronteiras. E isso que é fé. Se você parar para pensar, meus irmãos, a Bíblia fala que fé tem a ver com aquilo que a gente enxerga, com aquilo que a gente vê. A Bíblia diz que fé é a certeza daquilo que a gente não vê e a convicção daquilo que a gente está esperando. É isso que a Bíblia diz que é fé. E quando nós entendemos isso, a gente também entende um outro oposto, que quando eu e você nós não permitimos que os sonhos, que os pensamentos de Deus venham sobre nossa vida, é porque a gente está agindo debaixo da incredulidade. E é isso que Satanás quer que eu e você coloque na nossa cabeça, é isso que ele quer que a gente coloque no nosso coração. Eu quero seguir aqui para entrar em alguns pontos, porque, sabe, queridos, muitas pessoas, eu olho para a minha vida e eu vejo isso. Eu tenho um temor muito grande no meu coração. Como pastor dessa igreja, eu sei que eu preciso renovar minha mente, eu sei que eu preciso aumentar os limites do meu coração, eu sei que eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu sei que eu preciso de Jesus para que ele mude radicalmente quem eu sou. E cada um de nós, querido, nas funções que Deus nos deu, seja dirigindo uma empresa, seja sendo trabalhador numa empresa, seja sendo pai, seja sendo líder de célula, todos nós temos coisas na nossa vida que foram dadas pelo Senhor. E nós só vamos conseguir subir a montanha da nossa vida nessas coisas se nós formos fiéis ao Senhor. Porque, sabe, queridos, muitas pessoas, elas decidem viver no pé da montanha. Volto a dizer, a gente não está falando de céu e inferno. Muitas pessoas, mesmo indo para o céu, elas decidem viver uma vida na terra onde não existe influência através da vida delas. Sabe, eu gosto de dizer, dar um exemplo bem bobo. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo. A Bíblia diz que nós, a igreja, nós deveríamos estar transformando o mundo. E a analogia que a Bíblia faz é essa, é que nós somos luz do mundo. Agora, muitas vezes eu olho para a minha vida e a única luz que eu fui é a luz do meu celular. O que que a gente faz com farol de celular? Farol de celular, ninguém consegue guiar o seu carro. Eu, particularmente, eu só uso isso aqui para ir no banheiro na madruga. Às vezes, num momento de muita escuridão no mato, você até puxa para ver se não pisa na cobra. Mas muito cristão só tem luz para si mesmo. Você se converteu, você tem Jesus, graças a Deus por isso, mas o teu nível de influência é tão pequeno. O teu nível de grandeza é tão pequeno. O teu crescimento dentro dessa montanha, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre o que é isso, é tão pequeno que a tua fé é de luz de celular. Ó, Lucas, o importante é que eu sou salvo, eu sei onde eu estou pisando. Mas é a luz que Deus quer emanar através de você. Sabe, meus irmãos, eu não sei se você já entendeu onde eu estou querendo chegar. Porque muitas pessoas orgulhosas, elas podem dizer assim, ó, Lucas, e se eu não quiser subir essa montanha? E se eu não quiser desenvolver o potencial de Deus para mim? Para mim, ir para o céu está bom. Se eu me salvo, está bom. Sabe qual é o problema de a gente ter a mentalidade dessa? É porque é mais para cima da montanha que teus vizinhos são salvos. É mais para cima da montanha que o teu casamento é um casamento feliz. É mais para cima da montanha que os propósitos e sonhos de Deus para a sua vida se realizam. Não é no pé da montanha. Pé da montanha, você é salvo, mas você tem uma vida medíocre na terra. Você não causa influência nenhuma onde você está. Pé da montanha, eu estou feliz que eu sou salvo. O fato de a gente não continuar crescendo no potencial de Deus para a nossa vida leva a gente a alcançar poucas coisas, mas não o reino de Deus. Uma vez um pastor disse, muitas pessoas se arrependem o suficiente para ir para o céu, mas não para viver o reino na terra. E eu não sei você, queridos, mas eu sei que Deus quer fazer alguma coisa em mim e através de mim. Eu não quero viver numa vida de mediocridade. Eu não quero viver numa vida de estacionar meu coração. Eu não quero viver uma vida na média das pessoas. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou maior do que ninguém. Mas eu lembro muito bem quando eu era adolescente. Lembro como se fosse hoje. Eu estava fazendo um devocional, estava ajoelhado, estava buscando ao Senhor, devia ter uns 16 anos de idade. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo. Porque eu falava assim, era um tempo que a igreja estava enchendo muitos estádios assim, no Brasil e fora do Brasil. E era um tempo assim que a visão celular tinha uma outra conotação. E eu lembro que eu me ajoelhei sem saber muito o que eu estava pedindo para Deus. Mas eu lembro que eu pedia para Deus, eu dizia assim: Deus, me dá uma igreja grande. Deus, nos dá uma multidão na cidade de Lages. E eu ficava fazendo orações, pedindo coisas grandes para o Senhor. Aí eu lembro que o Espírito Santo de Deus, ele faz uma pergunta para mim. Lembro como se fosse hoje. Ele disse assim: Lucas, se você quer coisas maiores que os outros estão conquistando, você aceita também viver problemas maiores que os outros estão vivendo? E naquele momento, eu disse sim para Jesus, talvez não entendendo muita coisa do que eu ia viver na minha vida, mas eu falei: Deus, eu aceito. Porque não que eu quero ser melhor do que ninguém, mas eu não quero viver o que todo mundo vive, eu não quero ter o relacionamento com Deus que todo mundo tem. E eu não estou criticando isso, mas eu quero mais, Senhor. Eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua vida, eu quero Te conhecer mais, eu quero viver num nível maior. Esse era o desejo do meu coração. E mais uma vez eu te digo, querido, sabe qual é o problema de você ficar no pé da montanha? É que é mais para cima que os seus filhos se convertem. É mais para cima que os teus pais se convertem. É mais para cima na montanha que as pessoas que você ama vão ter vontade e inspiração de ir para a igreja e buscar Deus com você. É mais para cima da montanha que os sonhos de Deus para a sua vida se realizam, que a plenitude de Deus para você se concretiza. É quando a gente cresce, é quando o potencial de Deus cresce na nossa vida que a gente alcança esse lugar. Agora eu quero entrar, meus irmãos, em três barreiras que nos impedem de alcançar o potencial de Deus para a nossa vida. A gente vai falar rapidamente sobre três coisas. Eu quero que você abra o seu coração, porque não é fácil a gente ser confrontado nelas. Eu acho que deu aquele bug lá. Se você puder clicar assim, não apertar mais em nada aí, porque senão ele fica dando esse bug. Isso. Primeiro ponto: limitações da mente. Sabe, meus irmãos, nós vamos falar de três coisas. A primeira delas talvez seja a principal. A nossa forma de pensar, as três coisas que a gente vai falar, tem a ver com o que está acontecendo na nossa cabeça. A primeira dela é a nossa mente propriamente dita. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, verso 2, inclusive a gente jogando aqui para frente até tal versículo aqui, ó: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa. Olha só o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que a gente não deve se amoldar com o mundo. Ok. Agora olha só o que ela diz: mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Beleza. A gente sabe que a renovação da mente é nós aprendermos a palavra de Deus, para que a palavra de Deus transforme as coisas erradas, as mentiras de Satanás e tantas outras coisas que estão na nossa mente, ok? Agora, olha só o que a Bíblia está dizendo. Essa aqui é a montanha. Para quê? Para que vocês experimentem. Isso aqui é a montanha. Muitas pessoas, meus irmãos, elas se converteram. Elas estão indo para o céu. Mas elas não estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para suas vidas. No seu casamento, o tanto de gente que eu conheço que é salvo, está indo para o céu e o casamento está mal. É salvo, está indo para o céu, mas está devendo dinheiro, está com as suas finanças arruinadas. É salvo, está indo para o céu, mas toda hora está dando pau nos relacionamentos, brigaiada com os amigos, brigaiada dentro de casa. É salvo, a pessoa se converteu, ela entregou a sua vida para Jesus. Mas ela está vivendo como a luz de celular que eu acabei de falar. As pessoas, você está há 10 anos trabalhando no mesmo lugar, queridos, com todo carinho. Com todo carinho. Você está há 10 anos trabalhando na mesma empresa, ninguém se converteu. Você está há 15 anos vivendo na mesma casa e ninguém que mora perto de você veio para a igreja, veio buscar o Senhor. Sabe? Eu não falo isso para trazer peso, mas eu falo isso para você refletir sobre a nossa vida. Porque eu reflito sobre a minha vida também. Será que a gente está subindo a montanha? Será que a gente está deixando Jesus mudar a nossa forma de pensar? Sabe, queridos, voltando aqui no slide, Hoje não está fácil. Pronto. Aí. Muitas vezes a gente pensa pequeno e a gente aceita menos do que Deus tem para a gente. Porque, sabe, meus irmãos, isso aqui não é coach, tá? Eu vou falar umas frases aqui que parece que você está ouvindo esses coach aí. Mas a nossa mente é que nos limita. E agora eu quero, assim, entrar num ponto que é o que eu acredito, tá? Tu não precisa acreditar no que eu vou te falar, porque eu não posso provar que eu estou certo. Mas eu, particularmente, eu tenho uma ideia de que quando o pecado veio para a humanidade, ele destruiu a capacidade da mente humana. Isso é algo que eu acredito. Por exemplo, tem muitos estudos que mostram que o ser humano ele não usa nem 5% do seu cérebro. Existem alguns estudos que falam que cientistas como Einstein e outros, eles usaram um pouco mais, e por isso que eles chegaram em resultados tão incríveis. Mas, por exemplo, quando eu olho para a vida de Jesus, eu acredito, eu mais uma vez digo, tá? É o que eu acho. Isso aqui você não precisa acreditar, eu não tenho como provar, mas é o que eu acho. Eu acho que Jesus, ele tinha uma mente muito poderosa. E eu não estou falando que Jesus tinha um superpoder. Eu só estou dizendo que a mente de Jesus, ela tinha uma capacidade muito maior. Por quê? Por causa da sua conexão com Deus e com o Espírito Santo. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, queridos. Quer ver? Ouça. Muito do que a gente fala de mente são coisas naturais. Por exemplo, quando você estuda, você desenvolve a sua mente. Quando você estuda química, física, matemática, se você teve a oportunidade de fazer uma faculdade e a tua faculdade era punk rock, você sabe que quando você concluiu a tua faculdade, o teu QI aumentou. Tua capacidade de interpretação de texto, tua capacidade de análise de informação, tua capacidade de cálculo lógico. Tudo de coisas da vida, não estou nem falando de você entrar num laboratório. A nossa capacidade de administrar informações, ela muda à medida que a gente estuda e cresce. Então, quando a gente estuda bastante, e eu nem estou falando de coisa de Deus, a nossa capacidade mental ela já começa assim a criar um elástico maior. Agora, o que que eu profundamente acredito? Quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos, quando nós temos comunhão verdadeira com o Espírito Santo. Querido, Deus é o Deus da criatividade. Deus é o Deus das melhores ideias. Deus é o Deus da revelação. A gente vê, por exemplo, que uma vez, depois que Jesus já tinha subido ao céu, os discípulos estavam lá no Sinédrio. Sinédrio era o lugar onde eles julgavam as pessoas. Era um lugar meio político e religioso ao mesmo tempo da época. E olha só o que que as pessoas falaram. Porque a Bíblia diz que os discípulos falavam com eloquência a palavra de Deus. Mas como naquele tempo assim as cidades eram pequenas, eles se conheciam muito bem e eles sabiam de onde o Pedro e os discípulos tinham vindo, eles mesmos falaram o seguinte: "Mas essas pessoas não são aqueles iletrados que não têm estudo? Como que eles estão falando com essa eloquência, com essa autoridade, dessa forma conosco?" Eu não sei se você conhece o versículo. Mas a Bíblia relata que homens que tinham pouco estudo, depois que tiveram um encontro com o Espírito Santo de Deus, eles falavam num nível de autoridade que assustava até